Agora na Rádio Facos, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.
Boa noite, são 7 horas e 21 minutos da noite. Eu sou Lidiane Seabra e está no ar mais um Mesa Redonda do programa Parabólica. E essa noite iremos falar sobre suspensão do ciclo menstrual. A apresentação terá a participação da médica ginecologista Maria Amélia Sescato, da psicóloga Edna Mendes Madeira e da estudante Daniele Cutuvil. Também participará das discussões a repórter Maria Clara Póvia. Boa noite, Maria Clara.
Boa noite, Lidiane. Boa noite, convidados. O programa de hoje vai tratar de um assunto que aparentemente aparece apenas no universo feminino, mas influencia o relacionamento em geral, né? O relacionamento com a família, o marido, os filhos e todo mundo que está em volta aí das mulheres.
Realmente, por isso está aqui a doutora Maria Amélia para responder perguntas sobre interrupção da menstruação. E quem tiver dúvidas sobre o assunto pode mandar e-mail para parabolica@unisantos.br.
Vai começar perguntando para a Daniele, né, que é a nossa personagem aqui da história. E boa noite, Daniele.
Boa noite.
Por que você decidiu suspender a menstruação?
Bom, primeiramente porque eu sofria muito com TPM, né, tensão pré-menstrual, e pós-menstrual também. Então era antes, durante e depois do ciclo, né, eu tinha muita dor de cabeça, cólicas super intensas. E também eu tinha alergia de absorvente, então eu só conseguia usar absorvente interno, que não é uma coisa muito legal para o nosso organismo, né? Então eu decidi...
E já faz tempo isso?
Fazem 3 anos.
E você teve algum efeito colateral? Como é que foi, assim, para você suspender?
Para mim, só melhorou a minha vida. Não menstruo mais, né, há 3 anos. Não tenho cólicas, não tenho dor de cabeça, faço exames periodicamente, né, ultrassons, outros exames também, e nunca tive nenhum problema.
Ok. Agora, para a doutora Maria Amélia, quais são os fatores que levam uma mulher a procurar esse tipo de tratamento?
Em primeiro lugar, eu agradeço, cumprimento todos vocês. E vamos ter que ser curto, né? Olha, são várias situações em que é possível fazer esse esquema de suspensão de menstruação com bastante êxito. Não é claro, sempre quando a paciente não quer. E às vezes, como no caso da Daniele, né, tem uma certa indicação, porque existe uma verdadeira alergia à menstruação em algumas mulheres. E o custo-benefício se torna bem intenso, né? Outras, então, caso de cólica, que é a dismenorreia intensa, com TPM intensa e problemas, assim, alérgicos. No caso dela, foi coincidência dos três, né? Mas, normalmente, dismenorreia e TPM. Alguns casos onde se tem necessidade, numa idade mais avançada, de diminuir o útero com nódulos de mioma incipientes, né? Então, a suspensão da menstruação reduz o volume do útero e diminui, quer dizer, que aí é um tratamento mesmo da miomatose uterina, e a gente sabe que é uma patologia que leva a hemorragias, né? Consequentemente, anemias. E suspendendo o fluxo menstrual, a gente faz uma economia de sangue e de dor. Outro fator são as atletas, que hoje está, a mulher compete em treinos, viagens, e a menstruação realmente pode trazer uma baixa no rendimento da atleta.
A senhora falou de TPM, né? Então, só assim, a título de curiosidade, num site de relacionamento Orkut, há uma comunidade chamada Eu Tenho TPM com cerca de 35 mil participantes. Então, é muita gente com
muito
TPM.
Muito frequente. E também não é uma indicação única para suspender menstruação, senão todo mundo ia parar de menstruar, né?
E quando que a paciente pode decidir isso, por optar para suspender? Ela tem que estar com a saúde em dia? Como é que está? Ela tem que ter... Tem uma idade limite? Como é que funciona?
Olha, é muito frequente a paciente desejar se livrar da menstruação. Agora, cabe ao profissional, o técnico do assunto, orientar, porque tudo tem que pôr na balança o custo-benefício. Entende? É lógico que só a TPM, nós temos hoje antidepressivos, diuréticos, são excelentes medicações para TPM, então com muito menos efeitos colaterais que o bloqueio pela progesterona, né? Que o que bloqueia a menstruação é o aumento do hormônio progesterona. E, então, não existe uma idade ideal, existe o caso e a necessidade do tratamento. Por exemplo, no caso assim, de muito novinha, né, jovem, onde não se atingiu a maturidade do ovário, é contraindicado até, só porque é claro que se é uma adolescente, vai 15, 16, quer suspender um ciclo ou dois ciclos porque vai viajar, porque vai competir, tudo bem, porque isso aí é um método reversível. Agora, eu não falaria em idade ideal, falaria no caso em si, na patologia em si.
Isso que a senhora falou, que é frequente, assim, garotos irem viajar, geralmente muitos meninos assim, vão viajar e emenda cartelinha sem ir ao médico. Essa automedicação pode trazer algum problema?
Olha, se for um ou dois ciclos, eu acredito que não tenha muito problema. O que pode acontecer é dar aqueles spotting, né? Quer dizer, que ela tenta suspender e fica sangrando, fica pingando.
E isso não seria a menstruação, isso é um tipo de corrimento diferente.
Isso, seria um sangramento diferente. Aliás, toda vez que ela usa um anticoncepcional, não é uma menstruação normal, é um sangramento uterino, né?
Agora, Lidiane, deixa eu só perguntar para a doutora Edna. É, como a gente citou aqui a TPM, ela afeta a relação da mulher, né, com os meios e tal. Como que fica a relação dela dentro de casa, com o marido, com os filhos, se essa TPM é muito forte? Como é que a gente pode... Até seria um dos fatores para a mulher suspender a menstruação. Como que funciona isso psicologicamente, assim? Existe mesmo, atrapalha o relacionamento da mulher?
Bom, com toda certeza. A TPM, a mulher, ela fica num estado onde que muitas vezes acontece de quem está próximo não entender e às vezes não identifica também que ela está numa fase de tensão pré-menstrual. E começa a acontecer muitos conflitos, muitos desentendimentos. O que acontece com a mulher, na verdade, é que a menstruação, ela é uma renovação. É uma renovação mensal que acontece com a mulher. E dependendo de como está este emocional, dependendo de como está a vida afetiva dela, a satisfação ou a insatisfação, acaba ocasionando que essa tensão pré-menstrual, ela seja muito mais forte e acaba afetando de fato, principalmente com o companheiro, né, que acaba ignorando muitas vezes essa situação que a mulher está passando, e é uma situação séria.
E ela fica mais emotiva, mais agressiva?
É, ela fica emotiva, ela fica depressiva, ela a menor situação abala, mexe com ela. Ela não tem mais tolerância com nada que tem por perto. É, ela pode ser uma pessoa que tem paciência 28 dias. No dia da TPM, ela joga tudo pra cima, quebra coisas. Isso em função de estar botando pra fora. É uma descarga que está acontecendo com o organismo, com o emocional dela.
E como a senhora trata alguém que tem esses distúrbios psicológicos causados pela TPM?
Olha, quando a pessoa, se a mulher ela ainda é sozinha, se ela não tem um companheiro, a gente começa a trabalhar este lado afetivo. O que que ela faz e que ela gosta, o que que ela faz e o que ela não gosta. Assim, tudo o que envolve essa parte afetiva do gostar mesmo, da satisfação. Quando ela tem um companheiro, o tratamento já é feito com o casal, para estar apresentando o que acontece de fato e como o homem tem que ampliar esta visão para ter uma compreensão deste comportamento da mulher.
Os medicamentos antidepressivos também fazem parte?
Não, eu não uso medicação. Né? Aí a gente faz um encaminhamento, dependendo do que a paciente apresenta, a gente faz um encaminhamento para o profissional adequado.
Ô, tá medicando. A Daniela, a gente estava falando do relacionamento e tal, a Daniela deu uma risadinha como se ela jogasse tudo pro alto. Como é que era a sua TPM, assim, para você chegar a ponto de suspender? Era muito forte?
Muito forte. Eu sou noiva, né, namoro já com meu noivo há mais de 8 anos. Então, nossa, ele falava, olha, só eu mesmo para aguentar, porque você ficava insuportável, né? Então, melhorou bastante nesse lado também.
Doutora Maria Amélia, como são feitos esses tratamentos, assim? Que tipo de medicamento? É um implante subcutâneo? Como é que é, assim, o medicamento para suspender a menstruação?
Nós temos, hoje, vários métodos, vários tipos de levar progesterona ao organismo feminino. Então, desde a simples pílula, como a Daniela usa, né, que é uma pílula diária e que não é interrompida no período menstrual. Então, ela bloqueia a menstruação, então você não para nem um dia. Então, esse é um método. Existe o método da progesterona injetável, que usa uma injeção a cada 3 meses. E existe o método de injeção mensal também. Agora, nós temos, mais modernamente, um implante de progesterona que ela dá um período mais longo. E agora surgiu o DIU com progesterona, que é um método que é usado intrauterino e leva junto a liberação lenta da progesterona. Alguns durando até 5 anos, 2 anos. Aí varia, dependendo da marca.
Tem que trocar de alguma forma?
Periodicamente? Periodicamente tem que ser substituído. Uhum. O implante, se não me engano, são 2 anos. A injeção a cada 3 meses.
E os efeitos colaterais, assim, a mulher sente? Como é que é?
Olha, sempre se... Não tem nada que não tenha, que seja 100%, entende? Então, por exemplo, a perda da libido. Não digo perda, mas a diminuição e também fica aquele platô, entende? Não tem, que quem sofre de TPM sabe que naquele período pré-menstrual a libido cai muito, né? E depois se acende, depois cai, depois se acende. Quer dizer que a mulher, eu acho que eu comparo sempre como a lua, ela vai trocando, né? E ela, às vezes a gente até esquece que vai passar.
E agora,
agora, os outros defeitos que eu gostaria de frisar é a retenção de líquido, levando a celulite, a engorda, né? Existe, então, aumento de peso, né? Com mais células gordurosas, obesidade, que mais?
Mas fisicamente, assim, para a fertilidade não afeta em nada. Se a mulher quiser depois voltar a menstruar para ovular e depois ficar grávida, não tem problema nenhum.
Teoricamente, é um método reversível. Uns demoram mais para voltar, outros menos. Mas tudo leva a crer que volte, entende? Que volte é reversível.
Entendi.
O programa Parabólica agradece a participação da psicóloga Edna Mendes, que agora teve que ir embora porque tinha outro compromisso. E a gente vai continuar aqui com a discussão, tá? Então, doutora Maria Amélia, a escritora do livro TPM, Vencendo a Tensão Pré-Menstrual, Maria Di Gioli, é a favor da suspensão em caso de mulheres que têm convulsões durante o ciclo, né? Então, aqui ela aconselha a união de atividade física, alimentação adequada, vitamina, e segundo ela, o sexo também ajuda muito. Então, isso quer dizer, assim, que uma mulher que não é sexualmente ativa, ela sofre mais de incômodo gerado pela vinda da menstruação?
Não entendi. A mulher sexualmente ativa?
Isso, ela que não é sexualmente ativa, ela sofre mais com os incômodos gerados pela vinda da menstruação?
Olha, nunca parei pra pensar nisso, entende? Porque a sexualidade não é só o ato genital, isso aí acarreta. É claro, uma mulher que sofre de TPM normalmente prejudica tudo, né? Ela fica com tudo prejudicado. Agora, existem métodos, só por causa de uma TPM não há indicação de suspender a menstruação, porque hoje nós temos métodos mais eficazes para tratar a TPM. Entende? Então, não é o simples fato de suspender a menstruação que essa paciente vai deixar de ter, por exemplo, irritabilidade, desajuste emocional, entende? Aí vai, cabe uma terapia. E às vezes a TPM, se você fizer uma alimentação adequada no período pré-menstrual, tirando sal, ela já desincha. Porque o que acontece na TPM é um edema cerebral. E nesse edema é que pode levar até a convulsão. Mas aí deve se tratar de várias maneiras, abordar o problema em outros níveis, só, não a nível só de progesterona.
Tá ok, são 7h43 da noite, o programa Parabólica volta já.
Espaço Senac, dicas e informações. As mulheres que já iniciaram a vida sexual devem fazer o exame preventivo do câncer de colo do útero anualmente. Após 2 exames negativos, o preventivo pode ser feito a cada 3 anos por toda a vida.
Mulheres grávidas ou na menopausa também devem fazer o exame. Assim consegue-se identificar um possível câncer logo no início, permitindo a cura da doença.
Não tenha medo, prevenção é saúde.
Oi. Boa noite, são 7h43 e nós estamos aqui discutindo sobre interrupção de menstruação com a doutora Maria Amélia e a estudante Daniele Cotovil. Ontem, na Folha de São Paulo, doutora Maria Amélia, saiu uma reportagem sobre uma jogadora de basquete, né, do São Caetano, Silvia, de 23 anos, que ela descobriu a gravidez apenas 3 dias antes de fazer a cesárea, de ter o bebê. E a Silvia disse ao jornal que tomava anticoncepcional ininterruptamente, ela suspendeu a menstruação. E ela já não menstruava há muito tempo. Então, como ela não engordou muito, ela acho que foi cerca de 5 quilos ao longo da gravidez, ela não sentiu sintomas e não desconfiou que estava grávida. Isso é normal, assim, as mulheres usarem esse método e elas correm esse risco? A eficácia é a mesma dos outros tipos de contraceptivos?
Olha, eu não tenho dados assim estatísticos. Mas nenhuma pílula é 100%, é 99,7, 99,8, entende? E eu acredito que possa realmente haver gravidez com o método de suspensão da menstruação. Mas a pessoa tem outros sintomas de gravidez.
É difícil não perceber que está grávida. No caso dela, era uma atleta.
É quase impossível.
Pois é, ainda mais.
Ela foi ao médico e o médico falou que era um caroço, uma coisa que estava muito estranha.
Ela tem medo de ficar grávida também.
E, Daniele, você tem medo assim, de engravidar utilizando esse método agora com essa reportagem da...
No meu caso, não. Não que eu queira engravidar agora, né? Tanto que eu utilizo o método. Mas para mim não seria um grande problema, não, né? Até porque me relaciono só com uma pessoa há muito tempo e não pretendo me casar. Então não teria muito problema, não. Mas nunca tive problema, nunca tive com relação a esse método que eu uso, né?
No Hospital das Clínicas de São Paulo, doutora Maria Amélia, durante 2 anos... eles fizeram uma pesquisa, né, que acompanharam voluntários que queriam bloquear a menstruação por sofrer de TPM intensa. O objetivo era verificar o nível de eficácia dos remédios e se tinha efeitos colaterais, se eles realmente suspendiam a menstruação, e nenhum dos métodos adotados conseguiu suspender completamente a menstruação de todas as voluntárias. Isso é normal acontecer, assim, o organismo recusar os medicamentos?
Eu não falaria em recusa do medicamento. Eu falaria numa ineficácia no sentido de bloquear o eixo hipotálamo hipofisário que iria fazer a suspensão da menstruação. Esse eixo, ele teria que ter um nível hormonal o suficiente para... E provavelmente, avaliando o peso, a altura, a idade e a função daquela paciente, provavelmente não seria o suficiente. Talvez teria que usar métodos com mais hormônio. E esse sangramento fica pingando, a mulher pinga, ela tem um sangramento discreto, não é uma menstruação, mas em compensação não fica totalmente sem sangramento. E não, eu não diria normal, eu diria que há casos e casos, entende? E é muito frequente, quando se bloqueia a menstruação, dela ficar com esses pequenos escapes, que é os spots,
né? Viu, doutora, até eu queria, né, citar como exemplo o meu caso, eu não menstruo mesmo, nem esse pequeno sangramento, nada. A minha mãe, ela teve menopausa precoce e foi indicado para ela também um tratamento com o mesmo anticoncepcional que eu uso, que é o Cerazete, né? E ele, ao invés de vir 21 comprimidos, ele já vem com 28 comprimidos pro mês todo, né? E a minha mãe, ela continua tendo um pequeno sangramento. Então, assim, é o mesmo, na mesma comprimida, né? Só que acho depende diferente isso.
Depende, é isso que eu falei, do peso. Isso.
Agora, doutora Maria Amélia, a pessoa que está fazendo esse tipo de tratamento tem que ter algum cuidado básico? Por exemplo, o hábito de fumar, pode ter algum problema?
É totalmente proibido, cigarro e pílula. Totalmente proibido. Hoje
corre o risco de AVC.
Os problemas tromboembólicos estão cada vez mais bem estudados e, com certeza, a mulher corre muito risco.
O que então, pode desencadear se a pessoa fumar e usar anticoncepcional?
Os riscos de tromboses, né, e embolismo são muito mais acentuados. Eu mesmo tive uma cliente que me veio sem uma mão por amputação de... Teve que amputar uma mão, porque ela era uma fumante crônica, né, fumante, e usava pílula além da...
E atrapalha também a circulação sanguínea.
Isso. Fenômenos tromboembólicos são fenômenos que levam pequenos trombos de sangue nos capilares. Nas
Fica tipo um vasinho, assim, uma varinha.
Obstrui,
assim.
E dependendo de onde, por exemplo, pode obstruir a nível cerebral, provocando um AVC, acidente vascular cerebral, pode dar uma trombose a nível de perna, e esse aí não é um caso tão comum, mas teve que amputar a mão direita.
Nossa.
É uma amputação mesmo.
Tem alguma
e
outra?
Afastou todos os outros... as possíveis causas, se ficou só com cigarro e hormônio.
E tem outro tipo de medicamento que não pode ser combinado também? Algum antidepressivo, calmante, ou não tem muita ligação?
Olha, tem até um livro que a gente até recorre a ele para saber as interações medicamentosas. E eu acredito que muito caso de gravidez com anticoncepcional... não só por esse método, é devido às intercorrências que a pessoa tem. Então, por exemplo, ela vai fazer uso de um anticonvulsivante, pode alterar o metabolismo do anticoncepcional. Ela vai fazer uso de um antibiótico. Hoje nós temos antibióticos que realmente alteram a absorção do anticoncepcional. Então, no caso, às vezes, de uma crise de diarreia e de vômito, também não absorve. Então, às vezes, não é o método em si, são as intercorrências. Por exemplo, o antibiótico muito usado, que é a amplafilina, ela dá uma redução de mais de 30% da absorção. Hoje, cada vez mais, nós estamos receitando a pílula de baixa dose. Então, já está se trabalhando quase que com limiar, assim, da faixa de segurança. Então, e o uso abusivo de antibiótico, de calmante, de outras drogas que não está bem ainda estudado, e não, aliás, além de não estar bem, talvez até esteja melhor estudado, mas não são divulgadas.
Bebidas alcoólicas também pode estar alterando?
Bebida alcoólica nessa dose moderada, eu acredito que não. Agora, à medida que, vamos supor, pode provocar um vômito, né, por alcoolismo, ela está tomando e não sabe a absorção, então, às vezes, pode alterar. Mas, em princípio, o bebedor social, assim, não altera muito o anticoncepcional.
Agora, sim, a gente falou... Praticamente só tem vantagem, né? Para quem optar por essa
quando tem indicação, né?
Quando tem indicação, desde que a mulher tenha feito um tratamento correto, com um profissional sério. E a Daniele também não tem reclamações, ela acha ótimo isso. Só que a nossa repórter, Juliana Nicolosi, conversou com o ginecologista Lenoil Seragiotto, que é contra esses métodos de interrupção. E em alguns casos, nos casos em que as mulheres simplesmente querem parar esse sangramento, sem ter algum problema patológico, como a gente já citou aqui. Ele conversou com o repórter, ele disse que essa preocupação é não saber os efeitos a longo prazo de uma mulher de 20 anos, por exemplo, que suspende a menstruação por alguns anos, sem ter problemas clínicos. E depois, segundo ele, quando a mulher estiver na, quando essa mesma mulher já estiver na menopausa, pela falta de hormônios, desconhece que a suspensão pode acarretar futuramente. Principalmente quando ela estiver na época da menopausa, pela falta de alguns hormônios, né? Então pode ter algum problema futuro. Será que esses problemas futuros já devem... Ela já vai sentir alguma coisa no próprio tratamento? Quando ela tiver... Se ela suspendeu a menstruação, ela pode ver alguma coisa assim que não esteja legal? Ela tem que ter um acompanhamento médico? Já pode ser detectado no próprio tratamento se ela vai ter algum problema futuramente?
Eu acredito que os ginecologistas, como qualquer pessoa, não tem bola de cristal, né? Concordo com o Dr. Lenoir e acho que a suspensão da menstruação, ela tem que ter uma indicação. Apenas por vaidade ou por não querer menstruar, eu acho que não está correto. A gente não deve embarcar nessa, porque tudo que é novo, a gente não sabe os efeitos a longo prazo. E acontece que futuramente a gente também não tem ideias. E está provado o aumento do colesterol, o aumento dos triglicérides, os fenômenos tromboembólicos, as alterações cardíacas. Então, os efeitos colaterais, eles estão comprovadamente estudados. Então, para que, se a gente já sabe que existe isso, existe esse risco, tem que analisar o custo-benefício.
Uhum.
Se a mulher vai endoidar, tudo bem, é melhor ficar com o colesterol mais alto. Mas acontece que se não tiver nada, não acho correto, não, porque nós já sabemos dos efeitos colaterais.
Vale sempre a gente frisar aqui que é bom sempre conversar com o profissional antes de tomar uma decisão dessas. Como foi para você, Daniele, por exemplo? Você decidiu, já foi falar com o seu médico, aí você fez algum exame antes? Como é que foi?
Não, então, eu fazia exames, né, periodicamente, os exames necessários, né? E o meu médico, ele tinha conhecimento dos problemas que eu tinha.
Já tinha problema.
Isso, então a gente foi conversando e chegou um dia ele falou, olha, existe esse tratamento, esse medicamento, quer tentar? Vamos tomar, vamos ver como é que você, né, como é que seu organismo reage. E eu comecei, fiz um teste, né, comecei e deu certo, então.
Você acha que você engordou alguma coisa, assim, teve algum problema?
Não, questão de engordar, não. É celulite, bastante. Celulite,
mínimo,
assim,
né?
Você pode, já parei com refrigerante, já não como muita gordura, mas não adianta. Aumenta bastante mesmo.
E quanto à parte da libido que a gente tá falando aqui, tem algum problema?
Diminui.
Diminui?
Uhum.
Mas em alguns períodos,
Eu não percebo, assim, não paro pra pensar em períodos, justamente porque eu não sei quando seria o meu período de menstruação, eu não tenho essa noção, né? Mas, assim, tem períodos que tem dias que tá mais, tem dia que menos, né? A única coisa ruim, assim, até eu lembrei agora, é um ponto, assim, negativo. Sempre fica aquela duvidazinha, assim, ah, tô meio estranha, alguns sintomas de gravidez, então, como você não tem menstruação, você fica pensando, pô, será que eu tô grávida, será que não? Então, assim, a falta da menstruação, né? O que seria indicando, né, que a gravidez ou não, eu não tenho. Então, tem que correr para fazer teste mesmo.
Isso. Agora nós recebemos um e-mail aqui, que é da judoca, chamada Mina Bispo. Ela tem 16 anos, ela é moradora de Itanhaém. E aqui ela sente cólicas fortes. E como ela participa de campeonatos internacionais, ela gostaria de saber qual a idade para suspender o ciclo, já que os pais não deixaram interromper devido à idade. Tem alguma idade, doutora Maria Amélia?
Eu acredito que no caso dela, eu acho que estaria indicado se vai se beneficiar com isso, pelo menos nos períodos que ela viaja ou treina, tem 16 anos, ela já deve estar...
O desempenho no esporte altera.
Altera, sim, porque tem pessoas que sofrem demais, vai para a cama mesmo, para pronto-socorro com a cólica menstrual.
Olha, acho que... Vamos encerrar por aqui.
Isso.
Boa noite. Muito obrigada pela sua participação, doutora Maria Amélia.
Imagina.
Espero que a gente possa conversar com a senhora mais vezes. Obrigada também, Daniele. Foi ótimo.
O que nós pudemos ter a oportunidade de ouvir aqui é que tem pontos positivos, pontos negativos. É preciso sempre ter acompanhamento de um médico, alimentação saudável e levar uma vida saudável é o que importa, né? Então, cabe a cada um escolher o que seguir. Uma boa noite a todos e o programa encerra aqui.
Você ouviu Mesa Redonda. uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.